raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e torcendo para você não escutarem ao fundo um alarme que disparou sem mais nem menos justo na hora que eu ia gravar o episódio de hoje. E eu também prometo não tentar soar muito alarmista. Algumas das notícias que eu separei aqui realmente são um pouco alarmantes, então talvez essa trilha aí no fundo... aliás, isso me faz lembrar os tempos em que eu trabalhei um bom tempo como produtor em televisão, e eu trabalhei no Aqui Agora, e eu lembro quando eu trabalhava no Aqui Agora, tinha uma fita com sirenes de polícia que eles adicionavam de vez em quando para dar um pouco mais de, entre aspas, autenticidade, ou um pouco mais de, entre aspas, dramaticidade a perseguições policiais em geral. Então estou me sentindo aqui numa ilha de edição do SBT na Vila Guilherme em algum momento na década de 90, mas deixa para lá. Isso foi só um flashback pessoal estranho. Mas vamos lá. Isso não chega a ser exatamente alarmante, é só um pouco bizarro, mas o Trump, num daqueles, né, daquelas pérolas que ele solta no Twitter, ele está aqui criticando a América por perder o bonde do 5G, né? Quem está aí dominando em princípio o 5G são empresas chinesas. Ele acha que, na verdade, a América devia tomar a liderança no 6G, que ele considera muito melhor. Com a única ressalva é que 6G não existe, né? Que ele só, não sei como é que ele não falou 7G, 10G, ele podia dobrar a meta, né? Já que 5G não é bom o suficiente, a gente podia ir de vez para o 10G. Mas eu vou pular várias notícias relacionadas à tecnologia que eu tinha separado e vou colocar na frente algumas coisas realmente um pouco mais preocupantes, que merecem esse alarme ao fundo. Uma delas tem a ver com um processo que eu já comentei em vários episódios do Radinho, que é o processo chamado de gentrificação. Gentrificação é quando uma vizinhança, quando uma área, né, de uma cidade, de algum lugar, ela começa a ter uma distorção, né? As pessoas com salário mais alto, e de repente tem gente ganhando muito mais dinheiro, aí os aluguéis sobem, e aí esse processo de aluguéis e preços de imóveis disparando expulsa as pessoas que têm uma renda mais baixa, e isso acaba provocando uma série de problemas sociais. Tá? E aí, faz alguns anos, acho que é uns 2, 3 anos que eu não vou para São Francisco, mas o que... a sirene parou. O que esse artigo mostra é que o cenário em São Francisco parece aqui aquele que eu vejo no Centro Velho de São Paulo, onde eu trabalho. Né? Muitos sem teto. Aliás, uma coisa bastante assustadora. Eu não sabia disso. Os Estados Unidos têm X número de pessoas sem teto que vivem na rua. Um quarto, pensemos, os Estados Unidos têm 50 estados, acho que é mais ou menos por aí, né? Tem uma quantidade absurda de estados, estado por tudo quanto é lado. Eu não sei se são 50, alguém me corrige, mas eu sei que é muito mais do que nós aqui, eles têm estado por tudo quanto é lado. Pois bem, um quarto desses sem teto, 25%, ficam na Califórnia, que é justamente um estado zilhardário, né? Se a Califórnia sozinha fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, isso é surreal. Então você pega cidades como São Francisco, por exemplo, tem hoje uma população de milhares de pessoas sem teto, isso está aumentando. Los Angeles a mesma coisa, a vizinhança ali de San José, que são lugares paradisíacos, são cidades interessantíssimas, maravilhosas, mas o cenário que eles pintam é o seguinte: ou você trabalha numa torre sensacional, maravilhosa, moderníssima, digital, trabalhando para o Google, Facebook, etc. e tal, e fica vivendo nesse mundo, né, meio Disneylândia, ou você desce, quando você desce no térreo, você vai ter que ficar ali dando umas pernadas para evitar gente caída na rua, excrementos, um cheiro horroroso, agulhas de gente viciada. Então, a descrição parece, sei lá, indo para a Sala São Paulo ouvir um concerto, né? Dentro da Sala São Paulo é primeiríssimo mundo, você saiu lá fora, é Walking Dead. Né? Então, como é que um lugar tão, encantador quanto São Francisco, a Califórnia, foi parar numa lama dessas, né? Numa disparidade social, numa crise dessas. Isso tem a ver, claro, com a concentração de renda na mão de empresas bilionárias, é claro que sim, mas também tem a ver com uma coisa que eu sempre toco aqui no radinho, que é a importância das políticas públicas. Quem foca demais no poder salvador da tecnologia esquece que a gente vive em sociedade, e sociedade pode sim condicionar o futuro das coisas através de políticas públicas. E as políticas públicas falharam, né, na hora em que não conseguiram favorecer a construção de casas novas. O que o artigo deixa bastante claro é que, ao contrário, sei lá, eles até fazem uma comparação dramática, né? Ao contrário do câncer de pâncreas, que é uma coisa medonha, mas ninguém sabe como prevenir e como curar direito, né? O problema do sem-teto é simples: teto. Né? Basta investir mais na construção de casas populares. E de preferência que não seja da maneira equivocada, que é construir guetos. Né? Na década de 50, 60, 70, fizeram essas tentativas de deslocar toda a população pobre para algum lugar horroroso. Isso piora ainda mais as condições, cria outros problemas sociais. Aí o artigo é um artigo longo, né? Eu passei um bom tempo aqui da minha manhã lendo o artigo. Ele vai em toda a questão fiscal, em toda a questão do mercado imobiliário, em toda a questão da ganância, em toda a questão do lucro, etc. e tal, e mostra que existem alguns caminhos aí, algumas ONGs, algumas cidades ou bairros tentando encarar isso de frente, né? Mas isso mostra que essa combinação um pouco infeliz, né? Dessa concentração completamente surreal de renda que está acontecendo graças a essas empresas digital, e também a cegueira das políticas públicas para os problemas que isso acarreta. E cegueira, inclusive, das próprias empresas que não percebem. Então, até vou dar um exemplo que eu achei muito bacana. Algumas das iniciativas legais, interessantes, que eles citam, vêm de empresas de saúde que elas mesmas começam a dar dinheiro, a investir dinheiro na construção de casas populares. Por que uma empresa de saúde vai dar dinheiro para construir casa popular decente? Simples, porque sai mais barato você dar um teto para um cara e evitar que ele desenvolva alguns tipos de doença do que tratar dele depois num pronto-socorro. Né? Um pronto-socorro tem um custo altíssimo e a prevenção, envolve inclusive as pessoas terem condições um pouco menos precárias para se morar ou para morar, sai muito mais barato. Precaução é mais barato do que tentar consertar o problema depois. Então tá aí, se você quiser inovar, não necessariamente você precisa fazer uma startup que entrega sanduíche de gorgonzola com bacon, mas pensar talvez em políticas públicas, em como minimizar o estrago desse impacto, que no fundo não deixa de ser um impacto também da tecnologia. Aliás, um parênteses, eu estou lendo aqui um livro bárbaro que se chama A Ética da Invenção, que é um livro exatamente sobre os impactos e os desafios que qualquer inovação traz, né? Quais são os impactos éticos, morais, sociais. O livro está bem bacana, depois eu faço uma recomendação um pouco melhor. Falando em impacto, tem uma notícia aqui. Eu estava vendo meio debruço nisso, sim ou não, tal, mas aí acabei lendo de novo hoje um artigo longo aqui do Washington Post sobre, de novo, o impacto, a miséria, né, pessoas sofrendo, tal, devido a opioides. Os Estados Unidos estão com uma epidemia de opioides, que são esses remédios à base de opioides, né, que são, em princípio, remédios contra a dor. Um monte de gente morrendo, vale a pena lembrar que o Prince morreu recentemente por uma coisa dessas. E o que esse artigo faz é destrinchar o papel de uma família nessa história. Acontece que a família que tem um laboratório farmacêutico chamado, como é que chama? Começa com Pu alguma coisa. Eu não conheci, eu não sou muito versado em laboratórios farmacêuticos, graças aos céus. Pued, alguma coisa assim. Bom, pois bem, esses caras, essa família, ela está por trás do crescimento explosivo do uso de medicamentos como um chamado Oxycontin. Oxycontin é fabricado por essa indústria. A família usou táticas sórdidas, horrorosas, para promover esse remédio como se ele fosse menos perigoso, para estimular os médicos a prescreverem isso sem necessidade. Então, o que eles estão destrinchando agora, a família lá atrás, alguns anos atrás, já tinha admitido culpa e já tinha feito um acordo, mas os caras não pararam. A questão aqui é a seguinte, e eu vi isso mais ou menos de perto. Quando eu comecei a trabalhar em agências de publicidade, eu lá atrás, primeiro fui numa agência de publicidade, que a gente chama de advertising, né, que faz anúncio na televisão, outdoor, né, no tempo que existia outdoor, né, anúncio em jornal, né, todos esses anúncios que a gente vê, a gente chama de advertising. Aí você tem aqueles anúncios que nem todo mundo vê, que é, por exemplo, marketing direto. Eu trabalhei bastante em agências de marketing direto. Marketing direto é quando você recebe, por exemplo, na sua casa um envelope com uma oferta específica. Sei lá, pode ser de uma oferta de plano de saúde, pode ser uma oferta de seguros, pode ser uma oferta imobiliária. Isso não foi um anúncio, isso foi enviado para você com o seu nome ali. Por isso que chama marketing direto. Isso, e eu lembro que isso sempre houve uma rixa entre as disciplinas. Advertising, publicidade sempre foi mais sexy, né? E tinha o Festival de Cannes, prêmio, dinheiro, mulheres, aquela coisa. E marketing direto, como era uma disciplina mais técnica, porque você tinha que, em princípio, saber quem são as pessoas, segmentar essas pessoas. Olha, eu quero mandar, eu acho que a melhor pessoa para receber essa comunicação aqui são homens de 54 anos, que não têm filhos, sei lá. Aí você tem que entender as pessoas, você tem que separar, segmentar, criar um discurso para cada um, medir para ver se está funcionando. Para quem trabalha hoje com marketing digital, grande parte do ferramental do marketing digital vem do marketing direto. A questão da mensuração, da segmentação, né, da personalização, tudo isso vem do marketing direto. Então, são dois tipos de comunicação aí. Essa comunicação é aberta para todo mundo, em princípio, não é? É, com alguma leve segmentação, eu vou colocar isso na Veja e não vou colocar isso no Isto É, porque os leitores da Veja, você tem uma segmentação bastante básica, mas é massiva, né? E você tem marketing direto que você vai atrás de pessoas mesmo, né? Nome, endereço, CEP, etc. e tal. Pois bem, o que acontece é que o setor médico no Brasil, isso não é diferente, ele sempre privilegiou táticas de marketing direto. Primeiro porque ele não pode anunciar, pelo menos aqui no Brasil não é fácil para os caras anunciarem, mas nos Estados Unidos eles também privilegiaram o que, agora mais um jargão aqui, o que a gente chama de comunicação below the line, abaixo da linha, abaixo do radar. Quando você coloca um anúncio na rua e todo mundo vê, é above the line, em inglês fica ATL. Agora, quando você faz um evento fechado para médicos e promove o seu medicamento e ninguém mais fica sabendo, isso é below the line, isso é abaixo da linha. Tem agências e profissionais especializados em só fazer below the line. Isso é muito comum, você encontra, estou numa agência de BTL, legal, o cara faz eventos, faz marketing direto, faz a comunicação segmentada, isso é below the line. A indústria médica nos Estados Unidos levou isso ao extremo, né, se comunicando, ou fazendo com que os fabricantes se comunicassem diretamente com os médicos, promovendo seus medicamentos, nem sempre de uma maneira honesta, muitas vezes oferecendo algum tipo de benefício duvidoso, né? Isso é muito difícil de controlar, e foi dessa maneira, com essas táticas aí bastante questionáveis, muito questionáveis, que essa família Sackler aí promoveu o OxyContin e teria provocado uma explosão na venda de opioides. E essa explosão na venda se traduziu depois por aí gente viciada, gente morrendo, isso virando um problema de saúde pública. Então tá aí para você que também trabalha com marketing direto ou indireto, ou growth hacking, ou seja o que for, né, querendo crescer a qualquer custo. O mais assim, perturbador dessa história é que essa mesma indústria fabricava Valium. Eu lembro, meu avô tomava Valium. Valium também foi promovido dessa maneira, e acho que o sobrinho lá do cara que promovia Valium resolveu aprender com o tio, e levou isso às últimas consequências, e as últimas consequências é isso, né? Um problema de saúde pública em escala nacional, com gente viciada, gente morrendo num medicamento que sabidamente era arriscado, sabidamente era perigoso, mas foi promovido, marketeado, vendido de uma maneira sórdida, porque os caras queriam o quê? Fazer muito dinheiro, certo? Certo. Não, errado, na verdade, muito errado. Pois bem, eu não cheguei a comentar aqui, acho que eu pulei essa, mas alguns dias atrás, uns funcionários da Microsoft resolveram se manifestar, né, publicamente, dizendo: olha, Microsoft, é o seguinte, a gente não quer que a Microsoft se envolva com o exército de maneira nenhuma, né? Se a gente for usar aquele HoloLens, que é aquele óculos de realidade aumentada, etc. e tal, para matar pessoas, desculpe, a gente não quer. E aí eu achei bastante corajoso isso, o Satya Nadella, que é uma figura que eu admiro. Ontem mesmo um colega assistiu o Satya Nadella, um colega da BRQ, está lá em Barcelona, naquele MWC, né, o Congresso Mundial de Mobile, em Barcelona. Ele assistiu uma palestra encantadora do Satya Nadella. Então, o Satya Nadella é um cara que eu respeito bastante. Ele foi a público dizer: olha, gente, desculpe, mas o Exército é uma instituição perfeitamente legítima dentro de uma democracia que nós escolhemos. Então, ele tem um papel que é defender essa democracia, defender o país, e nós não vamos deixar o Exército na mão, né? Vamos sim fornecer, porque é uma instituição perfeitamente legítima. Quem somos nós para questionar uma instituição legítima? E o próprio Jeff Bezos também comentou recentemente que, se a gente virar as costas, ou se eles virarem as costas, né, claro, para a defesa americana, o país vai estar em maus lençóis. Então, tá vendo? Uma decisão ética difícil, né? Mas, de novo, é uma instituição legítima num país em que as instituições estão funcionando. Bom, fica aí, para a consciência de cada um, você analisa como quiser. Eu achei interessante o cara ter essa coragem. Eu acho que é mais. Ah, uma notícia que para mim, soa como, como música. Porque volta e meia encontro gente que nega o aquecimento global, gente estudada, sei lá, gente que foi para várias faculdades lá fora, mesmo, né, que acha que aquecimento global é algum tipo de complô, né, que nem agora o nosso governo acha que é um complô marxista chinês, sei lá o quê. O que acontece é que a notícia saiu na Reuters, Reuters não é fake news, saiu na Reuters, que finalmente anunciaram que as evidências para que o aquecimento global é fruto do impacto, né, da atividade humana, chegou ao que ele chama de padrão ouro, gold standard. Ou seja, em ciência, quando você tem evidências para alguma coisa, você tem como avaliar se essa é uma evidência forte ou fraca, né? Isso tem a ver com o grau de certeza que você tem naquilo. Eu acho que 60% de chance que a minha explicação está certa. Isso é muito pouco, né? Então, para os caras efetivamente aceitarem aquilo como cientificamente válido, um dos padrões é o que eles chamam de 5 sigma, é quando só tem uma chance em 1 milhão, uma chance em 1 milhão de que aquilo seja errado. Então você tem 999.999 chances de que aquilo esteja certo. Isso é o que eles chamam de 5 sigma padrão ouro. É um grau bastante aceitável de precisão e de certeza. Então, o que acontece? As evidências em favor, né, que demonstram que a atividade humana provoca o aquecimento global teriam hoje alcançado a marca dos 5 sigma. Então, não é que nem todos os cientistas concordam. Tá, desculpa, é 1 em 1 milhão. É claro, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Se 1 em 1 milhão, faz a conta, aí tem um monte de gente que vai acreditar em terra plana, né, astrologia, homeopatia, mas tudo bem. Mas agora acontece que a evidência está aí, 1 em 1 milhão. Vai ficar mais difícil, né, para o cara dar aquela cartada de que correlação não é causa, é aquelas coisas de sempre que as pessoas tentam para desacreditar ou desmerecer o que, imagina, é absolutamente gritante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já falei dos ônibus ontem, ônibus de novo, manuscrito de Voynich de novo. Nos patinetes, supercondutor, eu vou pular essa história de supercondutor, por enquanto tem muito pouca coisa. 6G eu já comentei também. Última, vai. Eu não sei se você é um fã do Airbnb, né? Mas tem um livro que eu deixei meio pela metade, em que ele tenta demonstrar que, se houver algum tipo de brecha, alguém vai se aproveitar, né? Não pode, não precisa nem ser uma pessoa, pode ser uma bactéria, tá? Mas é da natureza do universo. Se houver alguma maneira de, né, de se aproveitar de alguma coisa, em algum momento alguém vai se aproveitar. E o que eles estão mostrando aqui é que o Airbnb, embora o Airbnb seja regulado em muitas cidades, justamente para preservar a qualidade da vizinhança, para que de repente um certo bairro não degringole, ou para garantir a segurança, inclusive, de um certo edifício, várias cidades no mundo têm regulações bastante duras contra o Airbnb. Mas o que, que eles mostram aqui? Que umas gangues aqui conseguiram, de uma maneira bastante malandra, criar impérios da hospedagem dentro do Airbnb. Conseguiram montar negócios de milhões de dólares, não só usando o Airbnb de uma maneira safada, como também burlando a lei, né? Usando laranjas, aquela coisa toda e tal. Olha aqui, quer ver as cidades que tiveram conflito com o Airbnb? Já Los Angeles, Amsterdã, Paris, Vancouver, a Colômbia Britânica e mesmo Maiorca, na Espanha, chegou a proibir o Airbnb. Alguém vai dizer, ah, são os interesses comerciais contra a liberdade do cidadão. Nessas horas que a gente vê que tem malandragem, sim, dá para explorar o sistema de uma maneira safada, dá para construir impérios de bilhões, milhões de dólares. Então, é uma leitura interessante, né, sobre como, né, mais uma vez, uma plataforma é usada de maneiras não necessariamente louváveis, né, e também o esforço de algumas cidades de se defender do que seria uma disrupção não necessariamente bem-vinda. Raríssimo, eu estou prestes a tossir aqui. Perdão, mil perdões. Horrível isso, desculpa, tossi no microfone. De qualquer maneira, Raríssimos, um grande abraço para vocês e até amanhã.